Oi, gente, estou de volta com mais um episódio do podcast do Meu Cérebro e hoje a gente vai falar de tomada de decisão. A gente faz isso, né, gente? Tomar decisões, digamos que a todo segundo. Nós tomamos decisões que podem parecer a princípio simples, por exemplo, levar um copo de água até a boca ou aumentar o volume para ouvir melhor esse podcast. Mas essas decisões envolvem uma série de mecanismos cerebrais. A gente está falando, na verdade, de uma orquestra que precisa funcionar em perfeita sintonia para que tudo ocorra bem. Outras decisões podem parecer mais complexas, ter que decidir, por exemplo, entre um curso em detrimento de outro ao prestar vestibular. E quando a cabeça parece que vai fundir porque a gente não consegue decidir o que fazer em alguma situação. Quem nunca passou por isso, né? Ter que decidir às vezes é difícil, demanda muita energia cerebral. Mas ficar em cima do muro também é exaustivo. E o que influencia as nossas decisões, nossas experiências passadas, a maneira como a gente percebe o mundo? Fatores mais subjetivos e as distorções por trás dos nossos processos decisionais. Aliás, gente, será que nós somos racionais na hora de decidir ou o inconsciente é que comanda? Estudos mostram que a decisão acontece antes mesmo da gente perceber de fato que a gente tomou aquela decisão. E por fim, uma pergunta que eu fiquei me fazendo hoje quando eu fui estudar para esse podcast: existe uma decisão certa? Fato é que esse processo de tomada de decisão é um objeto de pesquisa e de várias áreas do conhecimento. É um assunto inesgotável, então a gente vai fazer um recorte aqui hoje nesse podcast. Nós selecionamos três fatores que influenciam as nossas decisões. E quem vai dar uma luz aqui para a gente sobre esse tema é Paula Simurro, que está falando comigo, gente, diretamente de São Paulo, capital. Oi, Paula, dá um oi para os nossos seguidores.
Oi, Dani, tudo bom? Oi, pessoal. Muito feliz com o convite. Obrigada, Daniela, e pessoal do meu cérebro, todo mundo.
Gente, a Paula já gravou com a gente algumas vezes, participou do congresso, uma profissional excelente, e vai falar um pouquinho para a gente, né, então, de como que esses fatores aí influenciam e como que a gente pode lidar com isso, né, para a gente tentar tomar melhores decisões, talvez. A Paula é mestre em ciências pelo Laboratório de Neurociências Clínicas do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Também é membro do Centro de Neuromodulação da Escola Paulista de Medicina da Unifesp e pesquisadora do Laboratório de Neurociências da mesma universidade. Antes da gente falar de fato dos três fatores, né, dá para contextualizar um pouquinho para a gente como é o processo de tomada de decisão em termos bem gerais?
Então, Dani, o processo de tomada de decisão, ele envolve todos os componentes cerebrais, todo o sistema neurobiológico. O que a gente precisa entender? O nosso cérebro evoluiu, a gente tem que pensar, a gente lá nas savanas africanas, quando a gente tinha um monte de riscos contra a nossa vida, um leão podia aparecer a qualquer momento. E aí o nosso cérebro evoluiu para ele decidir rápido, de uma maneira que fosse a mais rápida possível para a gente se proteger desses perigos que apareciam. Então, um dos mecanismos mais fortes que estão envolvidos na nossa tomada de decisão são as emoções. Então, a gente sempre toma uma decisão, sempre tem aspectos emocionais quando a gente toma uma decisão. Esses aspectos emocionais vão ficar gravados no nosso cérebro, e aí, quando a gente for tomar uma decisão com uma situação parecida ou nova, esses aspectos emocionais vão aparecer de maneira inconsciente, a gente não vai perceber, mas a gente vai tomar, decisões com respaldo nas nossas emoções. O que acontece? Historicamente, a nossa sociedade, ela foi ensinada a gente negar as emoções. Para a gente tomar uma decisão, a gente tinha que ser totalmente racional. Mas os estudos neurocientíficos, a partir dos anos 60, 50, eles retomaram os estudos das emoções e eles viram que as emoções são importantíssimas e essenciais para a gente tomar uma decisão. Quando a gente tem algum problema no cérebro, no sistema emocional do cérebro, o que os estudos mostram é que a gente não consegue tomar decisões eficazes para o nosso dia a dia. Então, o neurocientista Antônio Damasio, ele mostrou que pessoas que tinham uma lesão na região órbito, no órbito frontal do cérebro, que é ali no pré-frontal, eles não conseguiam tomar decisões mais simples, desde qual restaurante escolher, porque eles não conseguiam ter as emoções para dar esse respaldo, então eles ficavam racionalizando qual que era o melhor ou o pior, e não conseguiam decidir, até as mais complexas, que mostra que a gente acaba tomando decisões que não são benéficas para a gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender são as nossas emoções e trabalhar com elas para a gente tomar decisões. A gente tem que entender que elas são essenciais para a gente.
É, isso é muito legal. Eu até estava lendo um livro sobre alguns temas de filosofia e eu li exatamente sobre isso, como no passado alguns filósofos elencavam, né, a razão como a parte bela do homem, a parte sábia do homem para tomar decisões, para lidar com o que aparecia para ele. Eu li tudo a ver com o que você está falando, né? O desprezo pelas emoções, sabe?
A gente vê, historicamente, desde a Grécia Antiga, com Platão, Aristóteles, eles estudavam as emoções, mas eles, ao mesmo tempo, eles combatiam elas, eles as combatiam, porque eles acreditavam que elas atrapalhavam nas decisões. Não seríamos, o ser humano não seria totalmente...
Sábio, talvez,
sábio,
né? Eles falavam
exatamente,
muito disso.
Eu acho que sábio, se ele trabalhasse com as emoções, a gente teria que combater. E isso vai passando de geração para geração. Desde a Grécia Antiga, a gente passa por vários filósofos que continuam a combater e ter essa visão de racionalidade limitada, até os estudos da economia que eles mostravam. Eles acreditavam e defendiam o homem como homo econômicus, que seria um homem que seria totalmente racional, que conseguiria fazer as escolhas de forma racional, que seria benéfica para ele, mas que não envolveria emoção nisso. Mas aí, com os estudos, o que a gente vê é que, na verdade, não. A gente é homo sapiens, somos todos humanos, e as emoções, elas sempre estão inseridas nisso. Então, acho que é a primeira coisa para a gente entender. A gente, até hoje, a gente escuta muito isso, né? Ah, você não está, você tá pensando com... Você está sendo muito emocional para decidir isso, você tem que ser mais racional. A gente, até hoje, a gente escuta isso muito por causa desse histórico na nossa sociedade, desse combate às emoções. Quando não, na verdade, a gente tem que entender as nossas emoções, entender que elas fazem parte disso, eu acho que é o primeiro passo para a gente conseguir tomar uma decisão.
Partindo, então, para o primeiro fator que influencia direta ou indiretamente nossas decisões. Qual é esse fator e por quê?
O primeiro fator, a maneira como o nosso cérebro, ele trabalha. Ele trabalha, o que a gente chama, o Daniel Kahneman, que foi o ganhador do Prêmio Nobel de Economia, ele ganhou com a teoria do processo decisório dele, que mostra como tomamos decisões irracionais, como muitas vezes as nossas decisões, elas são feitas de maneira inconsciente e que a gente racionaliza o que o nosso cérebro já decidiu. Ele mostra que a gente tem no nosso cérebro o que ele chama de sistema 1 e 2. O sistema 1 e o sistema 2, eles trabalham conjuntamente, mas eles são distintos. O sistema 1, ele é rápido, ele é impulsivo, ele não gasta energia. E o sistema 2, ele é mais devagar, pondera as decisões que ele vai tomar e ele gasta muita energia. Para a gente entender, quero que vocês imaginem, para fazer uma conta, quanto que é 2 vezes 2? Já 4. Veio rápido a resposta, né? O 4 já veio automático. Uhum. Isso é o sistema 1. É o que a gente aprende ao longo a gente aprende ao longo da nossa vida e já vem automático. Se a gente aprendeu, né, teve o ensino da matemática, a gente já faz isso automaticamente e o sistema 1 já trabalha isso de forma rápida. Agora, o sistema 2 é quando a gente vai fazer, por exemplo, 500 vezes 1460. A gente sabe que isso é uma conta de multiplicação, o nosso cérebro, o sistema 1, ele já identificou isso, só que ele sabe que a gente não consegue fazer isso de forma rápida. A gente não consegue. A gente vai precisar pegar uma caneta, colocar no papel para fazer essa conta e aí vai relembrar todos o passo a passo para fazer essa conta e resolvê-la. Esse é o sistema 2, é esse passo a passo, é essa energia que a gente vai ter que colocar para resolver essa questão. O que acontece é que o sistema 1, normalmente, sempre vai estar buscando mecanismos para o sistema 2 nem entrar em atividade. como ele demanda muita energia, o cérebro está sempre tentando economizar energia, porque ele está sempre pensando lá na nossa sobrevivência, que, né, ele nunca sabe a hora que ele vai ter que gastar realmente uma energia vital. Então, ele está sempre tentando guardar essa energia. Então, o sistema 1 é ele que está sempre trabalhando. Às vezes, o sistema 2 vai entrar em ação, mas, normalmente, o que acontece é o sistema 1 em ação e a gente achando que está ponderando que o sistema 2 está em ação, quando, na verdade, não. Um exemplo que eu gosto de dar são as ilusões de ótica. As ilusões de ótica. O sistema visual, a parte visual do cérebro, ela foi uma das mais que mais se desenvolveram. A gente tem uma grande parte do nosso cérebro, a gente tem separado para o nosso sistema visual, porque somos seres muito visuais e foi muito importante para a nossa evolução. O que acontece? Mesmo assim, a gente tem ilusões de ótica. As nossas decisões, decisões que a gente toma hoje na sociedade, como a gente conhece hoje, ela é muito nova, as decisões econômicas, decisões pessoais, a maneira como nós vivemos hoje, é muito novo a nossa sociedade, como a gente se conhece como sociedade, comparado ao tempo de evolução. E o cérebro não foi preparado para isso. Então, se a gente tem ilusões de ótica, imagine quantas ilusões de decisão a gente não tem, quantas ilusões cognitivas a gente não tem, só que elas são muito mais difíceis da gente percebê-las. Então, o sistema 1 e o sistema 2, esse é o primeiro fator que vai influenciar as nossas decisões, são esses sistemas. A gente fala sistema 1 e sistema 2 para entender melhor, mas é importante saber que não é que eles estão separados no cérebro, em algum lado. Eles estão acontecendo, acontece no cérebro todo e está acontecendo a todo momento. E o sistema 1 sempre está levando, está correndo com o barco.
Exatamente. É legal. Isso que você me falou me lembrou, por exemplo, vamos supor que você tem uma discussão com uma pessoa e ali as emoções estão à flor da pele, né? E aí talvez seja interessante, até uma dica para quem está ouvindo, tentar, mesmo que seja muito difícil, usar de uma maneira mais intensa o sistema 2, para poder pensar um pouco, né, em como resolver aquilo. Seria mais ou menos por aí, Paula?
Sim, a melhor coisa é não tomar decisões impulsivas. A gente não tem total controle sobre quando que vai estar ativado o sistema 1 ou o sistema 2, mas a gente consegue ponderar e tentar se informar, quanto mais, melhor. Esse é o melhor caminho, é não tomar decisões impulsivas.
Exatamente, mesmo sabendo que nós somos muito emocionais, né, mas tentar equilibrar, talvez, né, essas duas frentes aí de decisão.
Exatamente, exatamente.
Né? E o segundo fator, Paula, podemos passar para ele?
Sim, sim. Então, o que que acontece? O sistema 1 e o sistema 2, eles vão estar sempre, o sistema 1, ele sempre vai estar procurando o que a gente chama de conforto cognitivo. O conforto cognitivo, ele vem com algumas heurísticas que a gente chama. Essas heurísticas elas vão trazer conforto cognitivo para o cérebro e vão fazer o sistema 1 continuar trabalhando como se não tivesse nenhum problema em volta. Elas vêm de vários fatores. Então, pode ser repetição. Quanto mais a gente assistir ou ter alguma informação repetida, escutar uma informação, mais vai trazer conforto para o nosso cérebro. E mais ele vai acreditar naquela informação. Mais ele vai achar que aquela informação é de confiança ou aquela pessoa. Quanto mais repetição, mais positivo ou mais confiante a gente acredita no que a gente está vendo. Outro viés que traz é o status quo. Então, o que que acontece? O conforto cognitivo, ele também vem em deixar as coisas como elas estão. O cérebro, ele não vai gostar de mudanças. Quanto mais continuar do jeito que está, mais conforto cognitivo. Então, isso vai fazer a gente tomar decisões que não tragam diferenças muito bruscas para as nossas vidas. Outro viés é o de falácia de homem. Ou seja, quanto mais a gente vê uma pessoa, né, que vem da repetição, e quanto mais aquela pessoa aparecer para a gente, ou se ela estiver numa posição de conhecedora de tal assunto, mais a gente vai acreditar nela. Vai ser mais importante o que a pessoa, quem está falando, do que a informação que ela está trazendo.
Olha
A gente,
só.
O cérebro, ele vai acreditar, se ele começar a confiar naquela pessoa, ele vai acreditar no que ela está dizendo, independente, não vai buscar contrariar o que está sendo mostrado ali. Porque ele já acreditou naquelas pessoas, aquilo traz conforto cognitivo para ele, então ele vai continuar acreditando independente de dado, independente dos fatos. A gente, isso acontece com todos nós, né? E aí isso vai gerar um viés de representatividade. Então, o que que acontece? A gente vê isso ocorrendo muito hoje em dia com as mídias sociais. O que que a gente faz quando a gente está no Facebook, no Instagram ou lendo alguma notícia? A partir do momento que a gente tem uma hipótese, a gente vai buscar só confirmações daquela hipótese. E todos esses vieses, eles vão interferir nisso. Ou seja, a gente tem uma hipótese, a gente vai buscar pessoas que a gente confie, que vão confirmar aquela hipótese, a gente vai continuar querendo que aquela hipótese continue, que aquela hipótese seja cada vez mais confirmada, que é o viés de status quo. E isso é o que a gente vê no Facebook, por exemplo. Quando a gente acredita em alguma coisa, o Facebook, ele, quanto mais a gente dá curtida, o Facebook, ele vai mostrar informações que contribuam para a gente continuar acreditando naquilo, e a gente vai, o cérebro vai continuar em conforto cognitivo. Se algumas pessoas, alguns amigos, a gente vê isso, a gente viu muito isso nas eleições e vê isso acontecendo agora, pessoas que são contrárias às nossas ideias, ou a gente exclui ou a gente silencia porque a gente não quer que nossas ideias sejam contrariadas, e tudo isso vai gerando cada vez mais decisões difíceis, que são contraditórias e que muitas vezes não são racionais, porque a gente sempre vai buscar só a confirmação das nossas hipóteses. Isso faz a gente estar numa bolha que a gente não consegue pensar fora. Então, quanto mais a gente sair da bolha, quanto mais a gente escutar visões diversas, isso não quer dizer que a gente precise mudar de opinião, mas quanto mais a gente sair da bolha, escutar visões diversas, quanto mais a gente conhecer o que está ao nosso redor, vai fazer a gente não tomar decisões de manada, que faça a gente tomar decisões que os outros estão, na verdade, tomando por nós. Ou que o nosso cérebro, de forma inconsciente, está tomando por nós, por ser uma saída mais fácil.
Excelente,
Isso tudo
Paulo.
Vai fazer. Desculpa, pode falar, Dani.
Não. Você falou, me lembrou muito um texto que eu escrevi essa semana no meu blog sobre a cultura do cancelamento nas mídias, que é essa prática de manada de cancelar no sentido de destruir virtualmente um artista, principalmente, né? Tipo, invalidar a pessoa do artista por causa de um ato isolado. Então, assim, um começou e aí cria um movimento coletivo de cancelamento com mensagens ofensivas e agressivas e tudo mais, enfim. É claro que existe um texto maior, né? Quem quiser, tá no meu blog, eu escrevi sobre isso, mas tem muito a ver com o que você falou, entendeu? Dói, às vezes, alguém discordar da gente, pensar diferente, mas é assim que a gente, às vezes, cresce, vamos falar assim, né, Paula?
Exatamente. Eu li no teu blog, adorei. Muito bem, e é exatamente isso, é o que você falou, é um bom exemplo para a gente citar a cultura do cancelamento. O que que acontece? Você está vendo as pessoas ali cancelando, você começa a ter aquela hipótese que é preciso ser, que aquela pessoa precisa ser cancelada, e isso vai sendo reforçado cada vez mais pelos outros. Então você vai vendo aí as pessoas que você está seguindo estão cancelando, e aí você vai indo na manada. Isso é muito diferente. É o que você falou, para a gente crescer, para a gente evoluir, por mais difícil que seja, por mais desconforto cognitivo que possa nos trazer, a gente ouvir opiniões diversas faz a gente crescer, faz a gente abrir a nossa visão, não ficar só na nossa bolha, para a gente entender o que está acontecendo no mundo e não tomar decisões que, na verdade, quando a gente vai ver, não é nenhuma decisão que a gente teria se a gente parasse para pensar.
Muito legal, Paulo. Acho que isso foi muito válido, essa colocação sua. E aí a gente entraria no terceiro fator? Como é que é?
Sim. Eu queria dar um exemplo para a gente entender como que muitas vezes a gente toma decisões que de forma inconsciente e racionaliza essas decisões quando na verdade elas são irracionais. É um estudo que foi feito com médicos ortopedistas. Foi mostrado a esses médicos um caso de paciente. Então era um caso de paciente que tinha dor na lombar. E aí ele mostrava que esse paciente já tinha tentado todos os tipos de remédio e que nenhum tinha dado certo. Então, se eles achavam que deviam operar. Todos os médicos falaram: olha, devemos operar esse paciente, afinal, a gente tentou todos os remédios e não deu certo, vamos operá-lo. No dia seguinte, eles chegavam com novas informações a respeito do paciente. Então, para metade dos médicos, eles falavam: olha, tem um remédio aqui que vocês esqueceram de dar para esse paciente. Às vezes ele pode adiantar para a dor. O que que vocês vão fazer? Vocês vão mandar ele mesmo assim para a cirurgia ou vocês vão falar: olha, espera mais um pouco e vamos testar esse remédio aqui que a gente ainda não testou? Todos os médicos que foram apresentados essa situação, eles resolveram, né, para nossa tranquilidade, trazer esse paciente de volta e tentar o remédio. Mas para outra metade dos pacientes, o que que aconteceu? Eles deram uma outra situação, eles mostraram. Eles falaram: olha, a gente notou aqui que esse paciente não foram dados dois remédios e esses remédios podem ajudar na dor. O que que vocês vão fazer? Aí a situação mudou. Os médicos continuaram achando que a melhor maneira era esse paciente para cirurgia. Então, o que que aconteceu? É porque dois remédios complicou muito a decisão, porque aí tem mais, eu vou testar como, se são dois remédios, o que que vai fazer, quanto tempo. E aí virou uma decisão tão complexa que eles acharam melhor deixar como está. É um exemplo do viés do status quo. Então, é melhor deixar, já que ele vai para a cirurgia, vamos deixar para a cirurgia. Ou seja, às vezes até especialistas, a gente vê isso em estatística também, a gente vê isso nos mais diversos campos, e esse é um exemplo no campo da saúde, que o nosso sistema 1 trabalhando, por mais que a gente queira tomar decisões totalmente racionais. Então, e é por isso que a gente tem que tomar cuidado de, na hora de decidir, lembrar, quanto mais a gente conhecer esses vieses, quanto mais a gente conhecer como o cérebro funciona, mais a gente pode estar se protegendo, protegendo os outros. E o que a gente também tem que pensar, e é um estudo do Richard Thaler, também ganhador do Prêmio Nobel de Economia, ele continuou os estudos da decisão e ele mostrou o quanto cada um de nós, a gente influencia as decisões que os outros tomam, desde quando a gente é pai e mãe e vai ensinar algo para os nossos filhos, a maneira como a gente vai ensinar vai influenciar as decisões que ele vai tomar, até pessoas que vão fazer um formulário. A maneira como esse formulário ele vai ser apresentado também vai influenciar as decisões. Então, todos nós somos formadores de decisões, tanto nossa como dos outros. Um exemplo muito simples de como cada coisinha que a gente faz vai influenciar as nossas decisões ou pode influenciar as decisões das outras pessoas, é um exemplo das cantinas dos Estados Unidos, das escolas públicas. Eles começaram a perceber que as crianças elas não estavam comendo frutas. E aí eles começaram a ver que as frutas estavam no fundo, lá da onde pegava comida, e elas não eram cortadas. Isso já traz um desconforto para o nosso cérebro. E aí ele quer, né? A gente sempre tem que lembrar, o nosso cérebro sempre está querendo ficar em um conforto cognitivo. E aí as crianças não comiam as frutas. Depois que eles começaram a colocar as frutas no começo e cortadinhas, aumentou em 60% o consumo de frutas das crianças. Ou seja, pequenas atitudes podem influenciar as decisões, tanto as
Olha
nossas
só.
como as dos outros. Então, a gente sempre, quanto mais a gente descobrir, quanto mais a gente entender como que funciona esse mecanismo no cérebro, mais a gente pode, se ajudar a tomar decisões melhores e também influenciar as outras pessoas a tomar decisões melhores. Porque é importante também dizer que isso que é uma influência, mas não é não é o que você está obrigando as pessoas a tomarem decisões ou fazendo algo de forma antiética, não. Por isso que é só uma maneira de se pensar em como podemos tomar decisões melhores de acordo com o que nos é mostrado, né, na nossa vida, no que nos é proposto. E isso vai acontecendo de maneira gradual, a gente vê também nas políticas públicas. O Richard Teller é um dos grandes pensadores aí que defendem essa ideia. Ele conseguiu, na Inglaterra, já tem alguns estudos e algumas pequenas intervenções que fazem as pessoas a tomarem algumas decisões, que fazem não, mas que influenciam, ou que as pessoas tomam decisões de acordo com esses vieses. Então, para as pessoas terem um plano de previdência, quando as empresas colocam isso já automaticamente, você já contribui para a previdência, as pessoas deixam lá também, porque também é difícil a gente tomar essa decisão. Agora, se for o contrário também, se você não é, você tem que escolher ser contribuir para a previdência, aí você escolhe não ser. Então, tem essas pequenas intervenções que podem ajudar nas políticas públicas e podem ajudar a gente também.
Então, para a gente fechar, vamos para o terceiro fator, né? Que é, inclusive, tem ligação com o que a gente está vivendo.
Sim, exatamente. O que vai acontecer? Quando a gente tem que entender que agora a situação que a gente está vivendo do coronavírus, dessa pandemia, o cérebro, ele está passando por um estresse. Nós todos estamos passando por um estresse. Tem gente que vai lidar de forma mais branda, tem gente que vai ter uma forma mais aguda, mas todos nós estamos passando por um estresse. Porque o que acontece? O que traz conforto cognitivo para o cérebro nosso cérebro, ele sempre está prevendo o futuro. Desde as coisas, a gente não consegue ter essa ideia, mas ele sempre está prevendo o que vai acontecer daqui a um segundo. Então, até na nossa visão periférica, o cérebro está sempre colorindo as partes que a gente não consegue enxergar. Então, para você ter uma ideia do que é a nossa visão, se a gente colocar o nosso dedão, esticar o nosso braço para frente e olhar direto para o nosso dedão, essa é a visão que a gente consegue ter direta. A visão periférica é o cérebro preenchendo, porque ele já prevê o que está à nossa volta e como que isso está. E aí ele preenche já essa figura como ele já conhece. Então, o cérebro, ele sempre está prevendo e ele sempre entende o mundo como, a partir do que a gente aprende, ele entende o que é real e ele tem a certeza de como que o mundo funciona. Isso traz conforto cognitivo para o cérebro. É a certeza de como o mundo funciona. O que está acontecendo agora é que, infelizmente, a gente não tem uma certeza do que vai acontecer. O nosso cérebro, ele perdeu um pouco dessa certeza do mundo previsto. Ele não sabe a gente não tem a certeza do que vai acontecer amanhã. A gente está num momento de muita insegurança. E isso é muito difícil para a gente. Muito difícil para o nosso cérebro conseguir continuar trabalhando da melhor forma possível se ele perdeu essa previsão. E aí, o que acontece? Quando ele perde essa previsão, ele busca certezas para ele continuar a acreditar que o mundo é previsto, que o mundo continua como a gente conhecia. E isso faz a gente procurar certezas que, infelizmente, a gente não tem agora. E aí faz crescer os rumores. Os rumores não são fake news, não é que é uma notícia falsa, mas a gente começa a acreditar em rumores que ainda não são certezas, que não tem tanta clareza ainda. Como ainda não tem nada muito certo de quando a gente vai... Será que a gente tem que ter quarentena? Será que a gente não tem? A gente não tem essa certeza e ninguém está dando essas respostas para a gente de modo certo. Olha, vai durar tanto. Nada, né? É muito certo. E isso faz o cérebro perder o conforto cognitivo dele e isso faz ele buscar certezas. E aí a gente vai buscar os rumores. Então, e a internet está cheia de rumores, né? A gente vê cada vez mais notícias. Ah, saiu o remédio, não saiu o remédio. Ah, isso, o vírus é de laboratório, o vírus não é de laboratório. E isso vai causar... A gente vai querer acreditar em algum desses rumores para nos proteger, porque pelo menos isso faz a gente achar que a gente tem o controle da situação de volta. mas também vai trazer um estresse. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer para não cair nessas pegadinhas do cérebro é a gente se proteger e a gente tentar manter a nossa saúde mental. Nosso cérebro, ele precisa ter, entender que ele tem algum controle ainda, né? A gente precisa ter isso, a gente precisa entender que a gente tem algum controle. Então, o que, que os grandes especialistas eles estão falando? Vamos tentar manter uma rotina. A rotina é boa para o nosso cérebro, para ele ver que ele tem controle. Então, quanto mais a gente conseguir manter uma rotina, melhor. Então, assim, acordar, colocar uma roupa, trocar de roupa, seja, né, para a gente não perder totalmente o controle da situação e aí o cérebro cair nas armadilhas desses vieses, desses rumores. A gente tem que entender que esse é um momento que vai gerar estresse para a gente. Vamos aceitar que a gente pode ter medo nesse momento, tentar fazer...
Exatamente,
gerenciar essa situação da melhor forma. Para a gente não cair nessas armadilhas, para a gente não tomar decisões cada vez mais impulsivas, que é o que vai acontecer nessa situação de estresse, a gente tem que tentar se manter calmo, gerar essa rotina para a gente conseguir ter o controle da situação. Quando a gente vai, acorda, troca de roupa e faz alguma atividade que a gente colocou que deveria ser feita, isso já traz um conforto para o nosso cérebro, para a nossa mente, para ver que a gente está conseguindo lidar com essa situação. Comer bem, dormir bem, tudo isso. E tentar fazer um exercício. O exercício é muito bom para o nosso cérebro ele funcionar de maneira saudável. Então,
sim, a gente
eu acho
publicou
que,
esse tripé, né, no meu cérebro. Atividade física, né, sono. E o outro que eu esqueci, gente, o tripé básico, qualquer atividade física, sono e...
Atividade física, sono e comida.
Isso, esqueci, uai.
É
básico.
Eu acho que isso
mais
é
fundamental ainda agora, né?
Exatamente, é o mais fundamental para a gente conseguir tentar manter o nosso cérebro saudável e com isso a gente consegue tomar decisões saudáveis também. Porque a gente tá num momento de estresse, isso não dá para a gente negar, porque a gente não sabe o que vai acontecer. É um momento de estresse econômico, de saúde, tem muitas variáveis envolvidas que a gente nunca imaginou que a gente ia passar e que não estava previsto em nenhum lugar que isso ia acontecer. Isso traz uma insegurança muito grande, isso traz o nosso cérebro, ele fica ativado de uma maneira de se proteger, né? Ele tá em perigo, ele está sentindo, né, nesse momento. É o estresse falando, olha, tem um perigo aí, cuidado. Então, a gente tem que tentar gerenciar isso e esse tripé realmente é o mais importante. O que a gente não pode também cair é de se cobrar muito nesse momento. Estamos passando por um momento difícil, então não se cobre muito de querer fazer 10, se você conseguir, ótimo, mais de 10 milhões de coisas dentro da tua casa, porque é um momento difícil. E aí, se você não conseguir fazer, você mais uma vez vai achar que você está perdendo o controle. Mais uma vez, teu cérebro vai ficar, vai entrar em desconforto e isso, mais uma vez, vai atrapalhar as decisões que você vai tomar. Faça uma rotina, mas faça uma rotina que não seja tão, tão agressiva quanto normalmente talvez a gente faria, mas que ajude a gente a ter tranquilidade. Talvez não seja o momento agora de fazer uma dieta super rígida, porque isso gera um estresse. Agora é o momento de comer bem, de comer, né, de ter tranquilidade no que você está fazendo, porque se a gente não conseguir fazer, isso vai gerar um desconforto. Tentar não ver notícia o tempo todo para a gente não entrar em um estresse, ficar com medo do que está acontecendo. A gente tem que entender o que está acontecendo, os perigos, lógico, do que está acontecendo, mas não precisa ficar com esse estímulo o tempo inteiro. Comer bem, dormir bem e fazer um exercício. Não precisa ser também, não precisa se matar de exercício, mas faz um exercício. Um estudo saiu agora que uns 20 minutos de exercícios diários já vai ajudar o nosso cérebro a se manter saudável, vai ajudar o nosso corpo a se manter saudável. Então, pelo menos uns 20 minutinhos, né? Que precisa também virar atleta agora, nesse momento, não é isso?
Exatamente.
Você já é ótimo, né? Continue, mas se não for também, não precisa se cobrar agora para virar. Agora, acho que não é o momento de cobrança, é o momento de a gente tentar
Eu acho que é o momento de gerenciar, é algo novo.
Exatamente.
A gente precisa sentar e falar como é que eu vou lidar com isso, né?
Exatamente, exatamente.
Então, por isso que eu achei tão importante trazer esse podcast, porque, para mim, você já tendo conhecimento desses três fatores, sistema 1 e 2, que são fatores mais intrínsecos, o fator 2, vieses, que a gente usa a todo momento, e o fator 3, são os fatores externos, por exemplo, os desdobramentos de uma pandemia, justamente a gente tendo conhecimento desses fatores já é um grande passo para que a gente possa tomar decisões menos irracionais.
É, que é interessante a gente ver como que esses rumores acontecem em qualquer momento de crise. Então, a gente começa a acreditar em rumores, em teorias de conspiração e não sabe muito bem também o que acreditar, a gente começa a ficar estressado. Isso aconteceu também na Segunda Guerra Mundial. Então, tem alguns estudos que mostram como isso está se repetindo agora. Porque a gente quer ter o controle de alguma coisa. Então, vamos ficar calmo, vamos tentar fazer, comer bem, dormir bem, fazer exercício, ter uma rotina, para tentar não ficar estressado e não tomar decisões precipitadas.
Ótimo, Paula. Gente, é isso. A nossa ideia realmente era fazer um recorte aqui. Claro que existe muita coisa, né, para ser discutida por trás disso tudo, mas tendo conhecimento desses fatores, a gente espera que você possa tomar aí decisões que possam te favorecer durante esse período e para a vida, para além de uma situação de pandemia que vai mudar para sempre, eu acredito eu. É a forma como a gente se relaciona, a forma do trabalho, talvez até a forma como a gente percebe as coisas e toma decisões, né, Paula?
Exatamente.
Para fechar, eu acho que é isso, viu?
Exatamente.
Obrigada por falar com a gente de novo. Espero tê-la aqui no meu cérebro outras vezes para a gente conversar.
Obrigada, Daniel. Eu que agradeço. É sempre um prazer falar com vocês. Mais uma vez, eu parabenizo vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo. É super importante ter uma divulgação sobre o cérebro, sobre a ciência agora, né? Nesse momento que a gente está vivendo, cada vez mais. É um trabalho tão bonito e tão sério que vocês estão fazendo que eu só agradeço e é uma honra participar com vocês sempre.